Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio. Sejam bem-vindos a mais um Espaço Entrevista na voz de São Jorge. Neste sábado hoje temos como convidado Dário Fonseca, o Presidente da Associação de Desenvolvimento da Ilha de São Jorge, professor de turno, Presidente Executivo da Escola Profissional da Ilha de São Jorge. E vamos falar exatamente sobre a escola profissional, do seu trabalho, daquilo que tem sido feito ao longo destes anos, nomeadamente enquanto Dário Fonseca é o presidente da instituição. Mas antes, vamos falar um pouco também de quem é Dário Fonseca. É óbvio que para os jorgenses é conhecido de muitos, mas também poderá ser desconhecido de alguns. E tendo em conta aquilo que é o âmbito deste espaço, a entrevista, Dário, desde já agradeço a tua disponibilidade por estares connosco e vou diretamente a esta questão que é simples: quem é o Dário Fonseca?
Boa tarde, Norberto. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite feito. Bem, o Dário é um jovem que cresceu e foi criado em São Jorge, que tem uma grande ligação e à sua terra, à sua ilha, que aos 17 anos foi para Coimbra estudar, licenciou-se e estava inquieto para regressar à sua ilha para poder dar o seu contributo, e porque sempre gostei e gosto de viver aqui, quero continuar e gosto de ver a nossa ilha a crescer, a desenvolver, e senti que um dia no futuro queria dar o meu contributo.
Ou seja, não és daqueles que vais estudar e logo se vê se regressa ou não, não é?
Não,
já saíste com a ideia de querer voltar?
Sim, a ideia era sempre voltar e terminar o curso o mais rápido possível para querer regressar e não me arrependo. Às vezes há alturas menos boas, claro, mas que no geral o balanço final é sempre mais positivo do que negativo, sem dúvida.
E quando chegaste cá depois dos estudos, foi fácil entrar, digamos assim, no mercado?
Sim, por acaso foi fácil porque eu regressei mais cedo do que estava à espera. Quando terminei a licenciatura, queria inscrever-me num mestrado, para mestrado em gestão, para continuar os estudos, e no verão cá surgiu a hipótese de fazer um estágio profissional numa entidade bancária, na maior entidade bancária do país. E fiquei na dúvida, aceitava ou não aceitava, e como pensei, olha, vou aprender mais num estágio profissional, vou aprender num mestrado, e num mestrado posso sempre fazê-lo mais tarde, em qualquer etapa da minha vida. E aceitei o estágio, e foi aí que regressei mais cedo do que o previsto, e acabei o estágio, e depois mudei para outra instituição bancária, e a qual trabalhei lá durante 6 anos. Até surgir esta oportunidade nova na escola profissional.
Exato. Como é que aparece esta oportunidade e como é que chegas à escola?
Esta oportunidade, pronto, surge, como disse, tive 6 anos numa instituição bancária, e esta oportunidade surgiu pelo convite do líder do Executivo Municipal, o Sr. Luís Silveira, que me convidou para abraçar este desafio e o qual disse que sim, obviamente, não só pelo desafio em si, mas pela dinâmica, e sentia que podia crescer imenso enquanto profissional.
Conhecias, como é óbvio, como jorgense, conhecias aquilo que era o percurso da escola profissional, que foi na altura, quando foi criada, foi pioneira, quase havia a Escola das Capelas, mas depois, por estas bandas, foi praticamente pioneira e deu aqui um incremento grande à Ilha de São Jorge, mas passou ali por um período também bastante conturbado. E sabias perfeitamente que poderias encontrar algo não muito agradável, digamos assim. Como é que encontraste a escola e como é que tem sido este percurso?
Por acaso, quando surgiu o convite, uma pessoa fica sempre apreensiva, porque não estava por dentro da situação da escola, nem da ADIS. A gente ouvia falar ao longo dos anos, ia-se ouvindo falar aí por fora, mas podiam ser boatos, rumores, mas tínhamos uma ideia que as coisas não estavam a correr bem. E pensei se me ia meter em algo mau ou algo bom. A verdade é que, mesmo sendo mau, o desafio era ainda mais interessante. E eu recordo-me do presidente Luís Silveira, quando me fez o convite, ter dito: olha, isto não é um presente envenenado. E pôs-me tudo em cima da mesa, às claras, como é que as coisas eram. E eu vi que, sim, as coisas estavam más, mas estavam a melhorar. Tiveram mais, mas estavam a melhorar significativamente. E estavam a começar a entrar devagarinho nos eixos. E aí senti que podia, sim, aceitar o desafio e conseguir dar o meu contributo para ajudar as coisas a, a entrar nos eixos e a melhorá-las. No...
Esta semana foi dada uma conferência de imprensa, exatamente pelo presidente do município, onde o Dário também esteve presente e onde foi falado exatamente desta situação da escola profissional, que há 12 anos, quando o executivo entrou, tinha graves problemas financeiros, quer a autarquia, quer mas no caso concreto a escola profissional. Foi destacado o trabalho do anterior presidente da ADIS, que, tendo com a ajuda do município, tiveram aqui um papel importante em fazer esta retoma daquilo que era o papel e o rumo da escola profissional, e agora com o Dário Fonseca, foi dito então que as contas neste momento estão regularizadas. A escola não tem dívidas, como também foi anunciado da própria autarquia, mas falemos da escola, como é óbvio. Isto é, digamos assim, um dia, um mês e um ano de extrema importância para aquilo que se quer para o futuro da Escola Profissional de São Jorge, não
é? Sem dúvida. É um ano histórico para a Escola Profissional de São Jorge, porque é como eu costumo dizer, é um encerrar de um ciclo e o iniciar de outro. Ou seja, como disseste, Norberto, a escola profissional há 12 anos, e como foi dito hoje na conferência de imprensa, tinha um déficit diário de 2 mil euros, 60 mil euros, ou seja, a escola tinha um déficit mensal de 60 mil euros. Ao final do ano era muito dinheiro. Tinha ordenados por pagar há 6 meses, tinha bolsas em atraso aos alunos também há 6 meses, os fornecedores já não aceitavam fornecer a escola. Estava uma situação muito complicada. Quando este município entrou a direção nova também da ADIS, aí foi feito um trabalho muito, que é preciso dar bastante mérito.
O trabalho de recuperação
é preciso dar mérito ao Roger Sousa e às suas equipas, que desde 2013 até 2022, pelo trabalho conseguido. Foi momentos difíceis para a escola, é claro que procedeu-se a despedimentos coletivos, que não é nada fácil de fazer, decisões também muito difíceis de tomar, mas que às vezes é preciso sacrificar a parte para salvar o todo, em vez de se perder o todo, porque a nossa escola é um polo de desenvolvimento socioeconómico para a nossa ilha. E a verdade é que emprega várias famílias, diretamente como os funcionários da escola e indiretamente como os formadores externos. A escola também tem um orçamento superior a 1 milhão de euros anuais, que são totalmente 100% gastos na nossa ilha. Seja em salários, seja com fornecedores, as bolsas dos alunos, que os alunos gastam cá, em alojamentos, restaurantes, mercearias, supermercados, cafés, ou seja, é 1 milhão de euros que a escola, através da escola, são injetados na economia local. O que, para uma pequena ilha como a nossa, até é significativo. Por isso, foi um período conturbado, ou seja, a recuperação. Conseguir recuperar, ou seja, não só havia esta parte da dívida, que eram vários milhões, como havia ainda o litígio...
Pois todo o trabalho inerente que existe, não é?
O litígio em tribunal,
com a construção da escola.
Construção da escola. Esse litígio só ficou resolvido em 2023,
exatamente,
com a venda, e para isso nós tivemos que proceder à venda da nossa quinta pedagógica ao município das Velas, e com a receita dessa venda pagamos à massa insolvente da Castanheira e Soares para encerrar definitivamente o processo. Ou seja, foi um processo que se arrastou até 2023. Agora, 2 anos depois, em 2025, finalmente já temos esse processo resolvido, temos as dívidas todas liquidadas, a escola não deve à banca, a escola não deve a fornecedores, claro, os fornecedores estão dentro dos prazos correntes.
As despesas diárias.
Exatamente, a despesa corrente mensal. A escola agora finalmente está, como costumo dizer, recuperou-se a parte negativa da escola, conseguiu-se chegar ao neutro, e agora daqui para a frente temos que criar um novo ciclo de positivo, e isso já está a acontecer. Não só conseguiu-se recuperar a escola financeiramente, como agora conseguiu-se finalmente fazer um investimento na ordem dos 215 mil euros em equipamentos para a escola, para laboratórios de informática, tablets, calculadoras científicas e gráficas, a quinta pedagógica com 2 novas estufas, a oficina de mecatrónica automóvel também sofreu um investimento na volta dos 30 mil euros, ou seja, no total estes investimentos ascenderam a 215 mil. Isto permitiu à escola dar um salto qualitativo de gigante na sua qualidade, na sua oferta, na qualidade da sua oferta formativa, o que nos permite também atrair mais alunos. Para a primeira vez este ano letivo, para a primeira vez em 15 anos, abrimos um terceiro curso profissional, ou seja, em setembro 60 alunos ingressaram na nossa escola, o que é muito bom.
Portanto, o número de alunos também tem vindo a aumentar, não é?
Sim.
Ligeiramente.
Exatamente. Aumentar esse, pronto, os números de alunos têm vindo a diminuir na região, mas comparado a nível de percentagem, sim, tem vindo a aumentar, e comparando com as outras escolas profissionais do Triângulo, nós abrimos três cursos, fomos a única escola no Triângulo a conseguir abrir três cursos profissionais. E se formos a comparar a população do Pico e a população do Faial, é muito superior à nossa.
Infelizmente, temos vindo a perder a população. Dias, falavas do papel importante da escola profissional na própria economia da ilha, não só por aquilo que gasta, não é? Esse investimento de quase 1 milhão, o orçamento de 1 milhão anual que é gasto também propriamente na ilha, mas também há aqui um retorno, digamos assim, da escola para o concelho e para a ilha, onde o nível de empregabilidade, segundo percebi, está acima dos 95%, algo do género, não é? Portanto, há aqui também um contributo enorme em termos de emprego, digamos assim, para a ilha, não é?
Sim, e isso é que é a verdadeira missão da escola, ou seja, a missão da escola é formar profissionais para o mercado de trabalho. E os cursos que nós escolhemos têm uma empregabilidade superior a 95%. Às vezes acusam-nos de apostarmos sempre nos mesmos, que é a mecatrónica automóvel e a produção agropecuária, mas a verdade é que são duas áreas que o mercado tem imensa procura por mão de obra qualificada, e também são duas áreas que os alunos procuram. Nós não podemos, vou dar um exemplo, a área da restauração é uma área que há falta de muitos profissionais qualificados.
E a escola profissional já teve aqui um papel importante na formação da restauração na ilha.
É verdade, temos um histórico nesse curso, nessa área de restauração. No entanto, é uma área que hoje em dia os alunos não procuram. Ou seja, nós antes de candidatarmos à nossa oferta formativa, nós fazemos um estudo, os inquéritos para as ilhas do Grupo Central, para perceber o que é que os alunos procuram. Porque, e fazendo aqui uma comparação a uma empresa em que os alunos seriam os nossos clientes, nós temos que abrir cursos que eles procurem. Se nós somos autorizados a abrir três cursos profissionais, candidatamos os três cursos, publicitamos e só conseguimos alunos para abrir um ou dois, a escola vai ter uma redução nas suas receitas. Se vai ter uma redução nos seus alunos, ou seja, o que é que vai acabar para acontecer? Se calhar vamos ficar com excesso de funcionários, etc, etc. Por isso, temos que ter muito cuidado na oferta formativa que escolhemos, e para isso temos imenso trabalho a fazer inquéritos e divulgação da nossa oferta formativa para perceber quais são as áreas que eles procuram. E a restauração, por exemplo, é uma área que eles não procuram. É uma área que não...
É necessitada, mas...
Não é apelativa para eles. Uhum. Hoje em dia, e as razões que eles... que eles afirmam pelas quais não a procuram é, por exemplo, longas horas, folgas rotativas, ordenados baixos, etc, etc. Por isso, nós não podemos, apesar de ser um curso que as empresas têm muita falta, nós sabemos que não vamos conseguir abrir porque os alunos não o procuram. Então, a agropecuária é uma área com imensa procura da parte dos alunos, porque muitos querem obter o seu 12º e especializar-se nesta área para depois abrirem a sua própria exploração, ou assumirem a exploração dos pais, ou ficarem a trabalhar em...
Isto é a base de sustentabilidade da ilha, não é?
Exatamente.
E temos vindo também a ver o retorno, o incremento também dos jovens agricultores. Muitos jovens têm estado a entrar nesta área, tal como tu dizes, certamente também aprendendo com as novas tecnologias, cada vez mais as novas tecnologias estão a ajudar esta área.
Exatamente, e se nós, por exemplo, queremos continuar a ter queijo de São Jorge, temos que continuar a formar agricultores para que haja agricultores a entrar neste setor e o rejuvenescimento deste setor aconteça, não é? Senão, no futuro, vamos ter cada vez menos agricultores, menos leite, menos queijo de São Jorge. Por isso, é uma área que continua com essa procura. A maior parte tem uma grande empregabilidade, porque, como disse, muitos deles abrem a sua própria exploração, ou assumem a da família, ou ingressam em secretarias regionais, na função pública, etc. E a parte da mecatrónica automóvel também é uma área que tem imensa procura por parte das empresas. Há uma grande falta de mecânicos e de bate-chapas, por exemplo. E é uma área que os alunos também gostam muito e procuram imenso. Daí também ser sempre estas duas áreas que nós apostamos, e foi com foco nestas duas áreas que nós fizemos um investimento do PRR de 215 mil euros. O terceiro curso que abrimos este ano, Técnico de Ação Educativa, foi porque atualmente há uma grande necessidade de auxiliares de educação nas escolas da região. Ou seja, e foi uma área que os alunos procuravam, uma área que há mercado para depois eles ingressarem, por isso apostamos nessa área.
Este ano houve o retomar também. Queres atender?
Não. Nem sequer conheço o número.
Ok. Este ano houve o retorno também da ligação com o Cabo Verde, o retorno da ligação que havia, já anteriormente tinha existido, já tínhamos tido alunos de Cabo Verde, como já tivemos também alunos de Timor-Leste, sendo que alguns acabaram, um ou outro acabou por ficar cá, outros voltaram e, acompanhando aquilo que é o trabalho de alguns, vão-se criando amizades, vemos que hoje estão em lugares de topo, digamos assim, governamentais, inclusive, e estudaram nesta escola profissional, e esta ligação com Cabo Verde também vem dar aqui uma ajuda enorme a este país, que também procura, nestas duas áreas, pessoal com formação, não é?
Por acaso, essa ligação a Cabo Verde foi retomada o ano letivo passado. Este ano já é o segundo ano que nós recebemos alunos de Cabo Verde e ela foi interrompida porquê? É importante dizer isto porque ela foi interrompida porque o Programa Operacional Açores 2020 não permitia a inscrição de alunos fora da União Europeia. Ou seja, como o Fundo Social Europeu é quem financia as escolas profissionais, são através de fundos da União Europeia, não queriam financiar alunos que não fossem oriundos de países da União Europeia. Por isso, tivemos uns anos sem poder inscrever alunos, seja de Cabo Verde, seja de Timor ou de outro país extracomunitário. No entanto, agora com o 2030, eles permitem-nos inscrever 3 alunos extracomunitários por cada turma. Ou seja, o ano passado abrimos 2 turmas, uma de mecatrónica automóvel e uma da agropecuária, recebemos 6 alunos cabo-verdianos. Este ano abrimos 3 turmas, por isso que recebemos 9 alunos cabo-verdianos, 3 para cada turma. Dá-nos imensa ajuda, não só porque ajuda-nos a preencher as turmas, como eles também gostam de sair do seu país para se vir cá formar em áreas que são necessárias no seu país e que há déficit de mão de obra qualificada. Ou seja, alguns tencionam regressar para desenvolver o país deles, Cabo Verde, nessas áreas. Outros tencionam-se, gostam imenso e já mudam de ideias e tencionam ficar por cá. Mas, regra geral, quase todos, arrisco-me a dizer, praticamente 100% deles, por exemplo, nas interrupções letivas de verão e menos Natal, mas verão e Páscoa, vão trabalhar nas empresas locais cá de São Jorge, trabalham.
Também há alunos de outras ilhas, não é? O que significa e o que demonstra a importância e a excelência que a escola tem, não é?
50%, ligeiramente mais de 50%, são alunos oriundos de fora de São Jorge. Maioritariamente de Pico e Faial, mas também de Terceira e Graciosa, e inclusive acabamos a receber alguns também de São Miguel. Isso é fruto da nossa escola ter a reputação de uma das melhores escolas profissionais dos Açores. Ou seja, já nos começam a procurar porque temos qualidade e não só temos bons equipamentos, como temos bons formadores, e se nós somos das escolas profissionais dos Açores, que dá o máximo permitido por lei de horas de estágio, ou seja, queremos que a nossa formação seja o mais prática possível e que passem o maior tempo possível nas empresas a aprender.
A questão da, voltando aqui só à agropecuária, tem a questão depois da quinta pedagógica, que tem sido também bastante importante, não só para a prática, a aula prática, mas também há o retorno para o comércio local, não é? A escola também fornece alguns produtos que são produzidos lá, não é?
Exatamente. O nosso foco principal tem sido a alface e o tomate. Por exemplo, em 2024 produzimos cerca de 5 toneladas e meia de alface e 4 toneladas e meias de tomate. E agora com as novas estufas, ou seja, agora com o PRR instalamos 2 novas estufas de 400 metros quadrados cada uma, são 800 metros quadrados de área coberta acrescida, nos vai permitir ainda aumentar mais estes números. Por isso, e a ideia agora é...
E há consumo para tudo?
Há. Houvesse mais produção nossa até. E por isso é que a ideia é conseguir aumentar a produção o máximo possível. Temos alguns azares de vez em quando, a nível de pragas e doenças nas culturas, mas
claro,
felizmente
acontece.
Estamos a ficar cada vez melhores a conseguir detectar a tempo esses problemas e a resolvê-los antes que eles afetem demasiado. E agora vamos começar também a embalar as nossas alfaces, para as pessoas poderem... Uma dificuldade que eu reparei que nós tínhamos era as pessoas poderem identificar o que é nosso no mercado, não é? Então, quando as pessoas forem ao mercado, já vão poder ver a nossa alface embalada, com o nosso rótulo da Quinta Pedagógica, os nossos pimentos com o autoclante também da Quinta Pedagógica, estamos também a produzir morangos, estamos a estimar ter uma produção de morangos à volta de uma tonelada, também temos as embalagens para os morangos com o logotipo da Quinta Pedagógica, os nossos tomates também vão começar a estar identificados, ou seja, a ideia é as pessoas reconhecerem os nossos produtos e perceberem a qualidade que eles têm.
Ou seja, uma nova fase da escola profissional, desta retoma que tem vindo a ser feita paulatinamente, mas também com responsabilidade acrescida.
Ah, sem dúvida, porque a fasquia vai ficando cada vez mais elevada. Ou seja, a escola está recuperada financeiramente, essa parte difícil está feita, está passada, agora é preciso meter dinâmica e mais crescimento, ou seja, temos conseguido dar um contributo cada vez maior para a nossa ilha e para os nossos alunos e para as nossas empresas.
O que é que o Dário gostava de fazer mais na escola profissional, se conseguisse?
Olha, o que eu gostava mais de fazer era conseguir dar mais formação para as empresas, sem dúvida. Nós batalhamos muito nisto, temos oferecido cada vez mais formação para as empresas. Muitas vezes nós conseguimos abrir porque as próprias empresas não temos limite de inscritos, não cumprimos o mínimo de inscritos, as empresas não têm procurado muito ainda essa formação, mas está-se a começar a notar um melhoramento, mas o que eu queria mesmo era que a gente conseguisse abrir mais formação para o tecido empresarial, conseguíssemos captar ainda mais alunos, que é a nossa principal dificuldade a partir de agora, não é financeira. A nossa principal dificuldade agora é a captação de alunos, porque o número de alunos na região autónoma dos Açores, cada ano que passa, é cada vez menor. Ou seja, o nosso maior problema é esse mesmo, que é o mais difícil de conseguirmos resolver. Mas o que eu queria mesmo é que a escola continuasse a crescer, tanto em número de alunos, como em atividades para a comunidade. Ou seja, queria abrir a escola cada vez mais para a nossa comunidade. A ideia é começar a organizar eventos e formações diferenciadas. Como, por exemplo, agora lançamos duas formações muito giras, que vai haver a feira agrícola agora no mês de maio. Então nós lançamos duas formações, que uma é a preparação de bovinos de leite para concurso e a outra é a preparação de bovinos de carne para concurso, para permitir aos nossos agricultores irem com mais qualidade, aos que vão participar na feira, participarem com maior qualidade dos seus animais. Porque sei que os vencedores das feiras de cada ilha depois irão a São Miguel à feira Açores com os animais premiados.
E ir à feira com o seu animal não é só levar o animal. Há todo um trabalho preparatório que as pessoas às vezes pensam que não existe, mas existe e não é pouco, não é? É
exato. Nem eu próprio tinha noção disso. E o formador que vem cá dar essa formação é da Ilha Terceira, tanto de carne como de leite, são os dois da Ilha Terceira. E agora, eles explicarem-me e a transmitirem-me o conteúdo da formação, realmente envolve aqui bastante trabalho, tanto a nível da esquia dos animais, da alimentação dos animais, da lavagem dos animais, das camas, etc, etc. Ou seja, é só para verem, estas formações têm que ser dadas no mínimo em 3 dias. Têm que ser 3 dias completos, intensivos, para se conseguir transmitir os conhecimentos todos.
O Dário falava há pouco, e já vamos caminhando para a parte final desta nossa entrevista, mas queria falar só aqui mais duas ou três coisas. O Dário falou da questão da escola estar aberta à comunidade e querer abrir cada vez mais a escola à comunidade. Mas a comunidade está aberta para a escola?
É uma boa questão. E verdade seja dita, o ensino profissional nem sempre foi visto com os melhores olhos. Houve muito aquela ideia que era um refúgio dos alunos que não tinham sucesso no ensino geral, que eram encaminhados para o ensino profissional, para concluírem a escolaridade obrigatória. Mas agora, com o problema que tem afetado a nossa região, da falta de mão de obra qualificada, o ensino profissional já começa a ser olhado com outros olhos, ou seja, já começam a perceber a importância de ter um bom ensino profissional. Mesmo da parte do Governo Regional tem investido muito em campanhas de valorização do ensino profissional e agora acho que está a haver essa mudança. Por isso, acho que A escola, como disseste, tem que ir ao encontro da população, mas a população também é preciso ir ao encontro da escola. E ao longo deste ano vamos organizar uma série de eventos, tanto na nossa quinta pedagógica como na nossa escola, por exemplo, dias abertos.
Mas ainda não sentiste isso da população jorgense? De se aproximarem da escola?
Começa-se a
aos poucos, não é?
É aos poucos, começa-se a notar aos poucos. Já noto a diferença, por exemplo, nos alunos que entraram este ano, nos pais aproximarem-se. Nós também, nas nossas redes sociais, já começa a notar também a aceitação, uma maior aceitação por parte das pessoas. Nós temos feito isso, nós temos apostado muito em publicidade e divulgação em redes sociais, rádios, tentamos alcançar um maior número de pessoas. Mas já consigo ver, até porque a nossa escola tinha uma imagem negativa, fruto destes problemas todos, financeiros e não só, e agora, com esta recuperação feita e esta transformação da escola, felizmente já não temos essa imagem negativa, já somos vistos como uma escola que os alunos procuram, já uma escola como uma escola que é das melhores dos Açores. E já começa a notar a abertura da comunidade cada vez mais.
Daí ir agora para a rua, não é? A escola ir para a rua, ir ao encontro da sociedade.
Exatamente. A ideia é essa, através de eventos, como disse, o dia aberto, para as pessoas visitarem as famílias visitarem e os alunos das outras escolas visitarem as nossas instalações, organizar um dia com palestras dedicadas a vários temas, por exemplo, a agricultura, o setor da carne, o setor do leite, ou mesmo fazer um fórum sobre mecânica, trazendo cá oradores de renome de fora da ilha. A ideia é essa.
Há disto também é que tem o centro de recolha intermunicipal, vulgarmente conhecido como Canil, também é que gere este espaço. Não tem sido fácil gerir este espaço, não é? As pessoas cada vez mais abandonam os animais também.
Pronto, como o nome diz, já diz, é a Associação para o Desenvolvimento da Ilha São Jorge e é mais conhecida pela escola profissional, mas não é só a escola profissional. Como disseste bem, nós temos o Centro de Recolha Oficial da Ilha São Jorge. É uma parceria com os dois municípios de Velas e da Calheta, mas quem faz a gestão do centro é a ADIS. É um desafio, é cada vez maior o desafio, porque a verdade é que tem havido cada vez mais abandono animal. E pronto, as nossas instalações são boas e são grandes, mas acabam sempre por vezes a ficar perto do limite e é difícil depois, a única maneira de nós conseguirmos que os animais saiam do centro de recolha é eles serem adotados. E quando o abandono animal às vezes é maior que a taxa de adoção, torna-se muito complicado de gerir.
Tem sido fácil adotar ou felizmente está longe daquilo que é do que pretendiam?
Houve alturas complicadas. O final do ano passado, por exemplo, chegamos a ter 40 canídeos. Agora estamos atualmente com 20, com metade. Nós temos apostado também em muitas campanhas. Fazemos várias caminhadas ao longo do ano, em que a população possa inscrever e passear um canídeo, geralmente integrado numa outra atividade, ou seja, durante a semana cultural, uma atividade feita durante a semana cultural, ou durante as festas de São Jorge, ou um exemplo, também temos feito dias de voluntariado, manhãs, tipo, sábado de manhã, marcamos um dia, fazemos divulgação com cartazes nas redes sociais para as pessoas irem lá, conhecerem o nosso canil, verem os animais, poderem passear os animais pela quinta da nossa escola, e isso tem tido algum sucesso, por acaso, e temos também feito bastante divulgação nas nossas redes sociais, também tem ajudado. Fizemos pela primeira vez uma campanha de esterilização e identificação eletrónica à população jorgense, a preços simbólicos, e o objetivo passa por fazer também uma segunda campanha, ainda em princípio será em agosto deste ano, que também é essas campanhas que ajudam a reduzir o abandono animal e o número de animais errantes.
Presumo que, e como o cargo de executivo da escola está ligado ao município, sendo uma entidade com o sócio maioritário, presumo que no final deste ano haverá mudanças ou não. Estás disposto a continuar com este desafio, se assim for o convite?
Confesso que é algo que ainda não pensei a fundo. Gosto do que faço, tenho plena noção que é prazo e é assim que deve ser. É preciso haver sempre renovação nos cargos, seja eles onde forem, concordo, sou completamente a favor disso. Prontos, como disse, gosto bastante do que faço, é um desafio todos os dias, desafio diário, mas sinceramente ainda não tenho resposta para isso.
Não pensaste no assunto. É. Para já, continuar no dia-a-dia a fazer o melhor pela instituição e por tudo aquilo que a ADIS representa no concelho e na ilha, não é?
Exatamente. O nosso ano é como costumo dizer, o nosso ano não é um ano civil, é um ano letivo, ou seja, o nosso ano começa em setembro e acaba em agosto. E os nossos focos são sempre no ano letivo, e o ano letivo está a caminhar para o fim, é uma altura de bastante trabalho. Estamos focados em fazer o nosso melhor para concluir com sucesso mais um ano letivo e manter com sucesso todos os setores cá de Ijabrãs, que é, como foi referido, o centro de recolha oficial, mas também agora também o centro de artesanato, que abriu recentemente na Vila das Velas, que é um centro também onde os artesãos inscritos oficialmente como artesãos, que têm a licença de artesão, podem expor lá os seus produtos para venda. Algo que não havia em São Jorge e que vem promover o artesanato, que era um setor que estava bem a precisar, e que os turistas, por exemplo, adoram visitar o centro, encontram lá lembranças que têm valor, são feitas à mão, são feitas cá em São Jorge e que levam como souvenirs ou como peças de decoração. Mesmo as próprias locais, cada vez que nos têm procurado mais o centro para fazer ofertas em alturas de aniversários ou outras festividades.
Tem sido positiva a procura do centro?
Tem sido positiva a procura do centro e a recepção, e também nós temos tentado dinamizar o centro ao máximo, com todos os meses ter a decorrer um workshop. Já demos o primeiro workshop que demos foi de espécies, um doce tradicional cá da ilha. O segundo workshop que demos foi de costura criativa. Depois demos um terceiro de costura criativa avançada e agora demos um último de macramê. E a ideia é todos os meses ter um workshop a decorrer para dinamizar o centro.
Até porque existe um espaço próprio também para ser feitos esses workshops dentro do centro. É mais trabalho redobrado, não é? É mais uma faceta daquilo que é, como dizias, não é só a escola profissional, não é?
É, exatamente. O centro está preparado, é um edifício que pertence ao município das Velas, que através de um protocolo com a ADIS nós fazemos gestão, e está preparado com espaço para fazer workshops, seja de que área for, tem um espaço com excelentes condições. E é como disse há pouco, a ADIS é a Associação para o Desenvolvimento da Ilha de São Jorge, em que o seu objetivo é desenvolver a Ilha de São Jorge, como diz o nome, e tentamos abraçar o máximo de setores possíveis. Começamos com o ensino profissional, a formar profissionais para nossas empresas, temos o centro de recolha também, que é importante, e temos agora o artesanato, e a ideia é continuar a crescer.
Mário Fonseca, muito obrigado por ter disponibilizado de estar aqui connosco uma vez mais.
Obrigado eu pelo convite.
Esperemos que o crescimento da escola continue a ser neste ritmo agora, um ritmo crescente.
A prioridade número um é essa mesmo.
O Espaço Entrevista fica por aqui, estamos de regresso no próximo fim de semana. Já sabe que esta e outras entrevistas podem encontrá-las em radiolumena.com.
Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio.